comigo já está o jornalista Helino Vinhal, que eu saúdo, agradeço o facto de estar connosco nesta manhã em que já tive tudo. Uma coisa que não tem é frio, pelo menos tem uma manhã agradável em termos de temperatura, mas já chuviscou e isto alerta para quem anda na estrada, todo cuidado é pouco. Fim de semana passou, tivemos as notícias do nosso governo, do nosso Presidente da República, seguido depois pelo Primeiro-Ministro, que nos veio dar as diretrizes de como é que nós devemos portar, pelo menos até ao final do ano. Natal podemos circular entre concelhos, fim de ano não. Bom dia.
Bom dia, Carlos Gaspar. Ainda bem que você falou na... Bom dia a si, bom dia Luís Vaz e bom dia aos ouvintes, com os votos de uma boa semana. Lá vamos. Você começou por referir, e muito bem, que não chuviscou hoje. Você é que estava na cama. Hoje já choveu e bem. Já choveu e bem. As estradas estão perigosíssimas. As estradas estão muito perigosas. Nós não repomos pisos em grande parte das vias portuguesas há muitos anos. Porque, como vocês sabem, os terrenos cedem. Ao longo dos anos vão cedendo, depois com a passagem dos caminhões, hoje, amanhã e depois, o piso deixa de ser certinho e vai formando covas, é assim. E isso para formar depois poças com água planinga que provocam muito mais desastres. Os técnicos não se referem a isso, mas para a gente saber como é que depois basta ser um condutor consciente para a gente se aperceber que há estes resultados. Muitas das vezes quando se refazem os pisos não é tanto porque o piso já está assim meio desgastado, é porque a estrada fez bastantes covas porque a terra onde assenta cedeu. É um bocado assim. E sem que daqui eu queira tirar qualquer conclusão de que não sei, mas eu admito sempre que vejo um acidente sem grandes explicações, eu admito essa, e em tempo de chuva, como uma causa possível, porque isso acontece muita vez. E já soube de morte de muitos amigos e de muitas pessoas causadas porque o carro se despista em consequência da água. A água diminui grandemente, depende da quantidade de água, mas diminui grandemente a aderência do pneu ao piso, e se você vai numa velocidade acentuada e ele se desvia, você, como sabe, você vai a 120, por exemplo, uma autoestrada, quem é que vai a 120? Vai todo mundo a mais, mas imagine que vai a 120, você vai a meio metro da berma, o carro desvista-se um bocadinho, você já está na berma e já o não segura mais, e já não segura mais. Eu digo isto a propósito de uma morte que quero aqui lamentar profundamente, que foi a morte do Tony Carreira, que foi da Sara, da miúda, linda como ao ver, e uma miúda cheia de pensávamos nós, cheia de futuro pela frente, e afinal não tinha futuro nenhum. Não estou a dizer que foi esta a causa do acidente, fica isto muito claro, não faço a mínima ideia por que foi, mas que o rapaz teve dificuldades no controle do carro, teve adormeceu, é pouco provável, mas isto pode ser. Mas seja ou não seja, onde eu quero chegar é que, porque a chuva também não é toda igual, e esta chuva que cai este ano é uma chuva que, ao cair devagarinho e tal, forma muita poça, e as estradas, como não há dinheiro por pôr um piso numa estrada, ainda fica caro, como o dinheiro diminuiu, ressente-se. Está a ver, aguenta mais um ano. É a política, aguenta mais um ano. E então, os acidentes acabam por acontecer e aumentam. De maneira que eu quero referir aqui isto, lamentar profundamente, e foi um dos casos que me chocou. Olha, que me chocou bastante e que me fez, que me transportou nas recordações há 4 anos atrás, porque faz agora também, ontem, hoje e amanhã, os dias em que aquelas duas morritas de Montemor, Lígia e Inês, tenho muito bem presente, nunca as conheci, só as vi mortas. Mas foi um caso que me incomodou profundamente e que me levou a fechar a porta do meu gabinete e dizer: eu vou investigar as causas disto, e fui, e o campeão das províncias na altura esclareceu isso bem num texto que tenho a consciência que foi explícito, mas que gostaria, obviamente, de não ter escrito. Quando vejo um jovem a morrer nessas condições, que bastava tão pouca coisa para assim não rir, está a ver? Bastava tão pouca, por exemplo, no da Sara Carreiras, bastava que tivesse parado na coisa antes para beber um copo, que é uma força de expressão, para parar, para fumar um cigarro, para beber um café, é tão pouca coisa que basta para ser tudo diferente. A Lígia e a Inês bastava tanto que elas tivessem, digamos, mais alguma informação do que é a vida, porque só não se metiam por uma linha de ferro, e eu vim investigar depois, e digo aqui, e não foi dito, mas que não foram apenas projetadas pelo ar, pela velocidade do Alfa, e que se projetou para a rede Orame Farpado, que separava as coisas. Não, elas levaram, pelo menos uma delas, uma grandíssima pancada do lado direito do automóvel. Averiguei já depois. E se você, eu aproveito aqui para saudar e cumprimentar as respectivas famílias. Eu perdi o contacto com uma delas, nunca cheguei a ter, a família de uma das vítimas. Mantenho contacto com a mãe de uma outra, de uma dessas duas, e eu devo dizer-lhe que a mãe nunca mais foi gente. Pronto. Está a ver, isso nunca faz foi gente, elas se me estiver a ouvir, não leva mal, porque ela sabe o quanto eu lhe quero e quanto ela pode contar comigo em respeito e em solidariedade e em lamentar tudo isso, mas a senhora nunca mais a vida se foi teve qualquer sentido para ela, e ela que se meteu, teve que recorrer a tratamento psiquiátrico, onde se mantém ainda hoje, em condições de motivação de vida muito por baixo. Portanto, eu sou muito sensível quando estes jovens, sejam quais forem as circunstâncias, mas sobretudo quando são circunstâncias que uma pequena coisa podia fazer ao contrário. Um tipo bem, olha, e tem um calo no joelho e aquela porra afinal é um tumor. É chato para burro.
Mas não podemos fazer nada.
Pois, aqui é bicar qualquer coisa, e isso custa-me. Portanto, era aí essa parte que eu queria referir. Quanto à pandemia, Carlos, que você me coloca para as regras de Natal, olha, estive a falar com uma pessoa amiga já esta madrugada em Itália. Itália tem uma hora a mais que nós, como tem toda a Europa, menos o Reino Unido. Não há Natal. Natal é novo, confinadíssimo. E eu tenho algum receio desta nossa liberalização. Tenho algum medo que os excessos que possam ser cometidos no Natal se venham a pagar em janeiro. Nós estamos muito a contar com o dito cujo no rabo da galinha, no cubo da galinha, com, digamos, a eficácia da vacina. Eu tenho algum receio. Vamos ver, ela começará, o Reino Unido começará esta semana com a aplicação de uma vacina, embora eu pense que quando dizem que vão começar ou acabaram de começar, já começaram antes, embora em silêncio e confidencialmente, para ver reações. E, portanto, isto aumenta-me a confiança quando eles dizem, não, vamos começar, é porque já têm também dados do terreno que isto traz alguma esperança. E nós estamos todos muito esperançosos na eficácia da vacina, sei lá, isso se venha a concretizar, porque senão nós estamos a bater no fundo. Esta é que é a grande verdade, nós estamos a bater no fundo. Por isso é que eu penso que eu teria sido menos, eu compreendo o Natal, que faz é um ar fresco a alguma economia, há alguma economia, há muito pouca economia, aí a população verá isso bem, mas eu não sei, sinceramente não sei se faria a Itália não há nada para ninguém, ou se faria a portuguesa, a gente interrompe aqui e diz ao bicho, opa, vai também para o teu Natal e deixa-nos em paz.
Seja, o fundo aqui é confiar um pouco na responsabilidade de cada um de nós.
Mas à boa maneira portuguesa a gente não coisa, está a ver. Eu fartei-me de vir ontem, por aí, dentro de, não foi um dia de grande movimentação por aí fora, mas fartei-me de ver gente sem máscara, sem esses cuidados, e eu gostava, embora já em exceção, Embora eu gostava de ver toda a comunidade a aderir, porque depois nós puxamos uns pelos outros, e se é verdade que tem diminuído, e eu estou convencido, estou esperançoso, por exemplo, os números 2 vêm comprovar bastante as previsões que eu fiz aqui há um mês atrás de que o mês de dezembro se desceria, eu espero que venha a comprovar, mas continuamos nós ainda em números que são muito, muito, muito preocupantes. De modo que eu, porque acredito que estamos a 2 ou 3 meses, não queria voltar atrás, percebe? Faço bem, não faço bem.
Essa esperança é fantástica.
É.
Já que fala em acreditar, o que é que se passa com Marcelo Rebelo de Sousa? Vai ou não vai candidatar-se à presidência da República? Está a chover.
Era bem feita que não fosse.
Faz sentido este...
Todo mundo sabe, o país sabe que há 2 candidaturas, uma em Coimbra, certinha como a água, que é do Manuel Machado, e que foi aqui, na semana passada, referida pelo Carlos Cidade na entrevista que disse que ele, que a Conselhia de Coimbra, de que ele é presidente, já tinha resolvido o problema da candidatura. É uma maneira diferente de dar a notícia, não é? Deste coisa. Mas a gente já o deu tanta vez. E o Marcelo Rebelo de Sousa lá em cima. Ó Carlos, se fosse num período normal, se não houvesse esta pandemia, eu estou convencido que o Marcelo de Sousa, mais coisa, menos coisa, já teria dito, também vou. Aliás, na primeira vez, obviamente, disse-o antes. Todos os que foram, dos que me recordo, que se recandidataram, também anunciaram antes. Mas isto é um período um bocado conturbado, onde o presidente precisa de ser, de manter íntegra a força que lhe vem do cargo que desempenha. E se ele o fizer na qualidade de candidato, é diferente ele tomar uma medida, ele mandar um decreto embora para baixo porque é considerado inconstitucional, mandar para o Tribunal Constitucional se tal, se vetar isto e aquilo, ele veta, pode vetar na qualidade de presidente, na qualidade de candidato perde muita força, está a ver?
E não se livra de comentários.
Não se livra disto e daquilo. E então ele leva as coisas até ao limite. Não vejo quem é que perde. Olha, ele é capaz de perder alguma coisa porque tem menos tempo à campanha, mas ele não vai fazer campanha nenhuma, ele já de outra vez não fez, ele mete-se dentro do carro e vai dar uma volta, é isso que ele fará. Não está em causa os resultados que estão por saber, não são os dele, ele terá mais que 50% dos votos, ponto final, portanto. Fica aí um jogo de treino, que é saber se ele teve mais do que o Mário Soares. Isso tem alguma importância para o país? Mas isso tem alguma importância, saber se o Mário Soares teve 61 e ele vai ter 60. Isso tem algum interesse, está a ver. Isso são, digamos, as minhoquices que não são importantes. Os outros candidatos é que gostam de se atirar e de comentar e de criticar o candidato e menos o presidente, está a ver. Os outros é que, e vocês repararam que a campanha tem um mês e pouco, é 24 de julho, a eleição. 24
de janeiro.
24 de janeiro, portanto é um mês e pouco, que grande campanha é que não vai haver. Mas nós também sabemos que vai haver ali o plano do Marcelo Sousa, depois vai haver um segundo plano onde você localiza o homem do Chega, onde localiza a senhora Ana Gomes, onde localiza aí um pouco, creio que um bocadito mais abaixo, por erro próprio, no meu ponto de vista.
A Marisa,
que passará dos 10% que teve nas últimas eleições há 5 anos, para o 7-8 que vai ter este ano, e penso que não terá muito mais do que isso, os outros serão, obviamente, relevantes. As questões presidenciais não serão importantes para nós, serão, para o país, serão mais importantes as autárquicas que vêm 7 ou 8 meses depois, Carlos, porque, e viu-se, o papel que os autarcas, câmaras e juntas desempenharam neste ano, em foram apanhados de calças na mão, perfeitamente de surpresa, desprevenidos, com esta pandemia, que teve, do seu ponto de vista médico, os profissionais de saúde, totalmente dados à causa, não está nisto, mas em termos sociais, foram sobretudo os autarcas que impediram muita fome, e alguma ainda passou. Meta isto na cabeça. Com muita entrega, com muita dádiva, com uma generosidade enorme. Se eu durante muito tempo dizia os profissionais de saúde na primeira linha, eu acho que a primeira linha é os profissionais de saúde e são os autarcas de Portugal.
Nosso país. Já que falamos em eleições, há uma esta semana, quinta-feira, dia 10, que também é importante.
E quem quiser acompanhá-la, e nós aqui fazemos aquilo que outros órgãos não fazem relativamente a nós. Quem quiser, digamos, acompanhar mais este assunto, que é importante, as eleições de quinta-feira, no dia 10, são importantes, as eleições para o Conselho Geral
da
Universidade de Coimbra são importantes, e hoje podem acompanhar, por exemplo, o debate que na Rádio Universidade, às 18 horas, se efetuará com os 5 listas que estiveram aqui connosco na Rádio Regional do Centro. E que correu muito bem, e que eu senti que estamos na presença de 5 belíssimas candidaturas, das quais os líderes serão todos eleitos, no meu ponto de vista. Depois uns elegerão 3, outros elegerão 2, andará por aí. Mas as eleições de quinta-feira é com os professores, é com os estudantes e é com os funcionários, que irão escolher as suas listas, a fazer um total de 25. Depois, lá para janeiro, estes 25 vão cooptar, vão escolher, e aqui está a novidade deste sistema, que antigamente a ligação era direta, pela academia, vão escolher 10 individualidades da sociedade civil e vão convidá-las para integrarem o conselho, que assim passará de 25 elementos que saem da academia, mais 10 que vão ser cooptados da sociedade civil. O que é que se pretende com isto? Pretende-se misturar, digamos, e que a sociedade civil, através destes elementos, se aperceba mais da realidade académica, das necessidades, dos problemas, das dificuldades, das potencialidades, e também que a universidade beba, através, digamos, da colaboração destes 10 elementos, muito da sociedade civil, porque os caminhos paralelos que às vezes se fazem não são os melhores. Ou seja, não é a universidade caminhar por uma via e a sociedade caminhar por outra. Não. Nós somos mundo, nós somos país, nós somos sociedade e, portanto, onde for possível interligar-nos para melhorar a respectiva prestação, acho que é saudável. Tanto mais que destes 10... que verão, é que vai sair o presidente do conselho, porque não pode sair da academia.
Destes 10 civis.
O presidente é destes 10 civis. Então, e o que é o Conselho Geral? O Conselho Geral é o órgão que marca a orientação da universidade, como sabe. E a orientação da universidade não é tão importante tão desimportante quanto isso. Desde logo porque os dinheiros são manifestamente insuficientes para manter uma universidade. O governo há uns anos diminuiu os orçamentos para as universidades, que hoje são obrigadas a encontrar receitas próprias e têm muitas dificuldades nisso. Por exemplo, a Universidade de Coimbra conseguiu ultrapassar isso como? Por ser altamente visitada por uma componente turística que teve uns milhões, meia dúzia de milhões de euros, que lhe chegou pela via do turismo, que entretanto desapareceu. Depois, pelas propinas, sobretudo estudantes estrangeiros. E Coimbra, sendo uma universidade com muito prestígio, tem uma enorme capacidade, tem uma boa capacidade de atração de estudantes entre estrangeiros, nomeadamente no Brasil, mas não só. Eu estou convencido que, por exemplo, que pela ação que tem sido desenvolvida pelo vice-reitor, o professor João Nuno Calvão da Silva, que tem a sua carga política externa, que tem feito uma aproximação clara à cultura chinesa e brasileira, muito nítida, mas não só, estou convencido que isto vem-se refletir a prazo, em que muitos alunos chineses demandarão a Universidade de Coimbra cada vez e cada vez mais, porque dinheiro é que não faltará à China. Portanto, digamos, são estes os problemas grandes que têm e de que o Conselho Geral tem que encontrar para eles.
Sim,
forma,
sim.
E também, fazendo eleger o reitor, é verdade, não me endo o reitor que for eleito, mas não é tarefa pequena.
Amanhã é feriado, que sugestões é que nos dá? Fazendo este conjunto, e nós estamos
a ver... Uma das coisas que eu faço é, uma sugestão que eu dava era, se o tempo arrefecer, se estiver como está hoje, não vale a pena, que hoje até está agradável, em termos de temperatura, está agradável. Mas se estiver muito frio, uma, a primeira coisa que eu aconselho era, quando se virarem para o outro lado e forem ver as horas, e sentirem frio, peguem no ponteiro e, onde está 8 horas, ponham 11 horas. Ponham para aí. Passado um quarto de hora, diz, já tão tarde ainda não preparaste o pequeno almoço. Está a ver, para começar ali aquecer o ambiente. Carlos, olha, respeitem, tenho todos os seus cuidados. Uma coisa que eu fiz ontem e que amanhã eventualmente voltarei a fazer e que me soube bem, não deixei de me rir de coisa. Eu não sabia que é aqueles. Aí no Natal vão andar a dizer, então olha, vou ao continente, vou comprar o bacalhau. E isso num ano normal, eu ia comprar um bacalhau num sítio qualquer, e este ano fui a vários sítios. Pronto, tenho mais Natal. Olho, não compro em todos os sítios, mas nos lados olho e não comprei. Pronto. O Natal, para mim, não se resume nem ao presépio, nem a isto, nem aquilo. Há uma certa ambiência que a gente pode estender no tempo. E aí pode fazer do coisa. Vi um queijo, por exemplo, eu gosto de queijo, e até do queijo da Serra eu gosto. E eu costumo comprar um queijo, eu já os vi onde eles andam. Mas eles andam muito convencidos que são senhores e que podem falar alto e barato e tal. E digo, tu ainda perdes a garganta. Tu ainda perdes a garganta. De maneira que vão lá ver se ele vem cá mais para baixo. Pronto, o que é que eu quero dizer com isto? Esta é uma forma que eu lhe feio de dizer. A gente pode estender um pouco o Natal. Se nestes dias, nestes bocaditos, a gente comprar uma peça rita de coisas, já nos lembramos do Natal, a criança vê um embrulho entrar em casa. Eu creio que fiquei sempre desanimado quando foi com as minhas filhas, porque o que elas gostavam mesmo era do papel de embrulho. Porque quando elas me viam com o papel de embrulho, elas ficavam todas satisfeitas, mais do que às vezes quando eu desembrulhava aquela gaita. Está a ver? Portanto, o Natal, o bem-estar... manifestas para estas pequenas coisitas também, que eu acho que a gente os deve fazer. E também deve ter juízo. E termino, comecei com uma recomendação de cuidado, gostava de terminar com uma recomendação de juízo. Foi a Polícia Judiciária acaba de ter feito aí uma investigação, muito bem conduzida, que levou 4 anos a lá chegar, mas chegou. Há 4 anos foi morto um indivíduo, um pobre diabo na droga, mas para pobre diabo, mas é pessoa. Metida na droga, desamparada na vida, vivia em más condições, numas instalações velhas, sem luz, sem calor, sem água, sem nada, e que às tantas para já uns dois vendeu um madeireiro, um pinhal qualquer, que lhe deu de 100 e poucos euros de sinal. A família do vendedor não gostou, e não deixou que a venda se concretizasse, porque aquilo era da família, não era deste, no caso, a vítima. E às tantas, então, o madeireiro depois obrigou o outro, queria obrigar o outro a devolver-lhe os 100 e poucos euros. É para nós vermos nisto. Ele não devolveu, porque não tinha. A família também não lhe dava. E ele foi lá, traído, segundo as investigações da Polícia Judiciária, passado uns tempos, vai lá à casa e mata-o. Pronto. Eu queria chamar... Nós estamos a falar de um prejuízo de 100 euros. Estamos a falar de prejuízo de 100 euros. Mata-o, que aquilo era um barracão, um velho aqui de podre, chega o lume, aquilo, o cadáver também é queimado, e eu escondo aqui, e nunca mais ninguém dá nada com isso, e eu safo. 4 anos depois, e como ele era droga, homem da droga, o que é que se dizia? Aqueles são negócios da droga. Comprou droga, não pagou, chegaram cá a matar, porque é isso. Mas a Polícia Judiciária, que a Portugal tem uma das melhores polícias judiciárias do mundo. Mas isto é dito, não é para mim, é dito também para mim com muito orgulho, mas é dito por muita gente. Andou, não se convenceu com essa história da droga, é uma possibilidade, esticou, foi daí que fez a principal pista, mas aquilo não lhe cheirava. Continuou e chega à conclusão de que ele foi morto por este suspeito, pronto, estamos no campo da, da investigação, estamos no campo da suspeição, mas o senhor já foi até ouvido pelo juiz de instrução e que lhe decretou, que lhe determinou prisão preventiva. Portanto, é porque os indícios são muito fortes, senão ele não o teria feito. O que é que eu quero dizer com isto? Não é contar aqui o facto, é um fé diver, mas esta gente que é mais agressiva não se ponha para aí a matar e a torta direito, convencido que a judiciária não vai lá, que a investigação não vai lá. Nós temos uma investigação enorme. Pode lá não ir em tempo útil naquelas grandes coisas que andam para aí, mais marquês, mais fidalgo, mais visconde, estes processos, assim um bocado coisa. Mas já foi muito mais além, já foi muito mais além do que se ia noutros tempos, do que se ia noutros tempos. Portanto, a banca ainda anda por aí meia tal, mas as coisas a gente já sabe quem o leva, isso a gente já sabe. Mas mesmo no crime comum, que é este que eu estou aqui a falar, não se metam nisso, baseados, que é por isso que são tão perfeitos. Não há crime perfeito. Não há crime perfeito. Ele pode levar um ano, pode levar dois anos. Olha aquele caso do Pedro Dias, que andou um mês fugido e que foi superiormente defendido pela doutora Mónica Quintela, que é aqui uma prestigiadíssima advogada de Coimbra e deputada também na Assembleia da República. O rapaz andou, não dá, não vale a pena nem matar, nem mandar matar. É como os crimes da violência doméstica, ficam sempre mais caros, está a ver, por 100 euros, este homem arrisca-se, está agora detido, arrisca-se a apanhar com 25 anos de cadeia, ele tem 40 e tal, faça umas contas, sai lá com 60 anos, faz algum sentido? Faz algum sentido, Carlos? E isto para quê? Para encher de orgulho? Ah, o que é que a gente tem de orgulho? Se vier um gajo com uma arma atrás de mim, a minha preocupação não é essa. A minha preocupação é qual de nós os dois corre mais. Está a ver, até sexta-feira.